Hey!
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Apagões Humanos, Gaivotas Humanas. Na segunda-feira tivemos um apagão e isso leva-me a fazer aqui, no Homem que Mordeu o Cão, uma espécie de um especial apagões. Mas não necessariamente sobre o tipo de apagão que nós vivemos na segunda-feira. Nesse mundo de lindas histórias de vida que é o Reddit, há uma discussão aberta já há anos sobre qual o mais espetacular apagão que seres humanos e não redes elétricas já tiveram, geralmente devido a fortes bebedeiras. E o caso que abre esta discussão eu acho esplêndido. Trata-se de um americano que vive há uns tempos na Coreia do Sul, onde, diz ele, os bares e as discotecas nunca fecham até ao nascer do sol. E ele conta o seguinte: lembro-me de, várias vezes, estar num bar a muitos quilómetros da minha casa e de a minha memória consciente seguinte ser a de acordar na minha cama. Quem nunca? Na verdade, eu nunca. Que isto não funciona com sumos. Mas é fascinante o relato dele. Ele diz: não sei como eu conseguia sair para a rua, apanhar um táxi para casa, não sabendo sequer falar bem coreano. Subia vários lances de escadas e chegava sempre a casa, mas sem fazer a mais pequena ideia como. Imagina isto ao longo de várias noites. Ele fazia tudo isto. Ocasionalmente, diz ele, encontrava vestígios de comida que aparentemente eu tinha comprado pelo caminho e comido. Às vezes encontrava números estranhos no meu telemóvel. Ele não sabia nada de como conseguia fazer isto. Este homem tinha uma segunda vida inconsciente nas suas noites de valente tosga. Mas o mais extraordinário é que parecia ser uma vida absolutamente funcional, porque conseguia ir para casa, apanhar táxis, pagar, comprar comida, abrir portas, subir escadarias, comer, deitar-se na cama. Pá, impecável. Nem sempre isto corria de forma tão fluida. Diz ele: uma vez acordei para descobrir que tinha partido e desarrumado toda a minha casa. Mas reparem, até para isto é preciso alguma dedicação, não é? Ele diz: estava tudo tirado dos armários, as roupas todas fora do guarda-fatos, tinha arrancado todos os lençóis e cobertas da cama e acordei deitado diretamente em cima do colchão. Isto só aconteceu uma vez, diz ele. E ele diz que hoje, felizmente, já não bebe tanto e por isso deixou de ter histórias destas para contar.
Uma pena, realmente.
Só que acabou por dar um mote com esta para que outras pessoas partilhassem histórias dos seus próprios apagões pessoais. E a primeira que apareceu é soberba. É alguém que diz: na faculdade, uma quinta-feira, tomei uma mão cheia de Xanax juntamente com mais umas pessoas. Nunca é demais dizer, malta, não façam isto. Mãos cheias só de M&M's ou de tic-tacs. Às vezes esta bandalheira tem de ser educativa. Portanto, este tipo ingeriu o Xanax à mão cheia numa quinta-feira. Diz ele: tinha teste de francês na sexta. Quando acordei, no dia seguinte, pego na minha mochila, avanço para a porta da rua, ao que o colega com quem eu vivia me diz: onde é que vais? E eu respondi: vou ter o teste de francês. E é então que o meu colega me diz: é sábado, fizeste o teste ontem, sexta-feira. E foi assim que este José Maria Pincel percebeu que saltou todo um dia devido ao efeito do Xanax. Ele esteve a sexta-feira com o corpo e a mente numa estranha autogestão. Esse dia desapareceu-lhe das memórias. Agora, o mais incrível é que ele fez o teste francês.
Quanto é que teve?
Ele fez o teste francês nesse estado. E não era incrível, Vera, se nesse estado ele tivesse tido uma nota do caraças? Era ou não era?
Era.
É o que vamos saber já no próximo parágrafo que ele escreve. Diz ele: quando recebemos os testes de francês na semana seguinte, percebi que falhara miseravelmente ao responder à maioria das questões do teste em espanhol. Acho maravilhoso isto. Bom, eu...
Imagina, perguntas em francês e ele responde: por pois que não entendo la canción.
Mas convencidíssimo.
Há uma pessoa nos comentários que lhe pergunta, ele depois não respondeu a isso, mas há uma pessoa que lhe pergunta: a grande questão aqui é, tu já falavas espanhol antes?
Se calhar havia séries.
Antes de tomar Xanax. Bom, eu queria falar-vos de uma instituição de que me lembro de falarmos há um ano. O Ricardo e o Manuel não estavam cá, mas aconteceu uma nova edição disto e eu tenho de submeter isto à vossa apreciação.
Boa.
Malta. Lembram-se desse esplêndido certame que é o Campeonato Europeu de Imitação de Gritos de Gaivota?
Claro, claro. Não ganham português?
Ganhou um português. E há dias, na Bélgica, aconteceu a 5ª edição desta interessante prova.
Lá vamos nós.
Revalidámos o título ou não?
Que reúne homens e mulheres de vários recantos da Europa. Portanto, o ano passado foi português, Portugal, Portugal. Este ano não repetimos a façanha, há que dizer, mas já vamos ouvir um poporri de participantes. Convém dizer que, para alguns praticantes desta modalidade, a arte não se cinge ao uso das cordas vocais para reproduzir o estridente som destas não meigas aves.
Não.
Porque não o são. Vocês sabem que eu aprecio meigas aves. Eu aprecio meigas aves. De vez em quando, aliás, partilho com Ricardo Aruz Pereira vídeos de meigas aves.
Jamais olvidarei aquele dia em que tu foste acariciar a fofa plumagem de uma meiga ave. O que te foi proporcionado por um ouvinte desta rubrica.
Era uma galinha silky.
Exato.
É verdade. Eu já acariciei uma galinha silky. E é muito giro porque parece um cãozinho. Porque não percebes que há uma ave que está dentro daquilo. E depois quando vais acariciar, é que de repente é como se um cão começasse a fazer. Ok, não é um cão, então não é um cão. Eu adoro galinhas silky. Eu adoro galinhas silky. É só o nome galinha silky. É maravilhoso. Mas, apesar de eu adorar gaivotas, eu adoro gaivotas, mas tenho plena consciência de que, se elas se irritam, talvez me consigam arrancar um olho. Eu sei que uma das experiências mais emocionantes que eu tive na vida foi uma vez almoçar no terraço do centro comercial Oeiras Park e uma gaivota pousar ao pé de mim, fitando-me fixamente nos olhos, com aquele ar de quem diz: tá bom o almocinho.
Vou-te arrancar a penca.
É que elas não têm medo e não são como os pombos, não é? Porque os pombos andam à nossa volta, mas fazem-no com um certo ar casual de quem parece dizer: não sei bem o que é que estou aqui a fazer, mas se cair uma migalha, tudo bem.
Por isso é que a canção devia ser: se uma gaivota viesse começar-me o almoço.
É isso. Isso ficava muito mais correto à letra, sem dúvida. A gaivota impõe-se, não é? A gaivota, se assim o entender, vai direta ao nosso prato comer. E não vai aos restos. A gaivota é bicho para ir, ainda a comida está quente. Pá, não há hipótese. Mas os concorrentes deste certame, dizia eu, não se limitam a berrar que nem gaivotas. Muitos deles investem em fatiotas de gaivota.
Ah, vão com...
Já viste isto?
Não vi.
Plumas, bicos, metem uns bicos. E se bem me lembro, o nosso campeão imitador de gaivotas, lembram-se dele, era um jovem que não precisou de nada disso.
Nada.
Tinha simplesmente cordas vocais incríveis. Mas eu vou então submeter à vossa apreciação esta mescla de participantes no 5º campeonato europeu de pessoas que imitam gaivotas. Isto é uma mistura de homens e mulheres e tudo. Vamos ouvir.
Desculpa, tens noção de quantos? Quantos é que participaram?
Fortes.
Isto é bom.
Incrível.
Excelente.
É mais para o certame dos cães que o Ivan.
Pintainhos.
Ah, isto é mais periquita.
Imitar alarmes também.
Cão.
Isto é um galo.
Qual é o vosso parecer assim?
O segundo ou o terceiro?
Ali naquela fase inicial, havia artistas muito bons.
E o primeiro também era bom.
Pois.
Quem ganhou?
Bom, quem ganhou foi Ana Brinald, da Dinamarca.
Uhum. Sabes com que som?
Vamos apresentá-lo já a seguir.
Grande vencedora.
Quero o vosso parecer, sou a vencedora.
Era este?
Sim.
Não sei se era este há bocado.
Não, foi, mas atenção.
Até consegues adivinhar uma certa marzia.
Sim,
mas é capaz de ser. O tom das gaivotas da Dinamarca é capaz de ser um bocadinho diferente
talvez,
do tom das gaivotas de Peniche. Talvez, por exemplo.
É que desafinam um bocadinho, não é?
Há ali um pequeno são mais másculas.
Achas que, sendo a literatura mais lá acima, pião mais fino?
Pião mais fino. Pião mais fino. Pião mais fino. Pião.
Derivado do frio.
Bom, eu acho que vou ter que partilhar o vídeo disto, não é?
Claro.
O mundo clama por isso.
É importante que vocês vejam estas pessoas.
É ao ouvir isto que o veterinário dá um bocadinho e diz: vê-me o que é que eu quero de distância dos bichos. A gaivota é muito ameaçadora, atenção.
Uma vez no Porto vi uma fazer um voo picado em cima de uma esplanada. As pessoas aos gritos parecia os pássaros do Hitchcock. Foi incrível aquilo.
São vilhacas.
É um bicho vilhaco.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas.